Radar do Comércio.
Oferecimento e-comércio é uma representatividade, valorização e sustentabilidade.
E olha, gente, hoje aqui no quadro CBN Radar do Comércio, nós vamos falar sobre contribuição assistencial. É, a gente não vai ficar com medo desse nomezinho aí. Quem está aqui com a gente para explicar tudo sobre esse assunto é o Guilherme Souza, que é assessor técnico lá da Fé Comércio. Guilherme, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Estamos aqui para esclarecer sobre a contribuição assistencial.
E o que é? Vamos começar, né, perguntando o que é essa contribuição assistencial.
Bem, a contribuição assistencial, ou negocial, ou transacional, ela é um tipo de tarifa paga pelos empregados ou pelos empregadores ao seu respectivo sindicato. Nesse caso da contribuição assistencial em específica, ela serve para custear os serviços dos sindicatos quando eles realizam as negociações coletivas de trabalho que tem todo ano.
É descontada então, em folha, Guilherme?
Ela é descontada. A forma de desconto da contribuição é no salário dos empregados, quando é para pagar para o sindicato laboral, e por boleto para as empresas, para o seu respectivo sindicato.
E qual o que originou essa mudança nessa obrigatoriedade?
Tá. Ela tem essa contribuição assistencial, ela já existia. Tá? Ela tem uma base normativa na Constituição Federal e na CLT e outras normas. E recentemente o Supremo Tribunal Federal, o STF, tomou uma decisão, interpretando de que a contribuição assistencial ela deve ser obrigatória por todas aquelas pessoas representadas por algum sindicato, filiado ou não. Você não precisa estar filiado no sindicato para ser obrigado a ter que fazer esse pagamento. Então, o que o STF disse? Ele só determinou que essa contribuição, a partir de agora, é obrigatória. Obviamente que ela o STF garantiu alguns requisitos para esse pagamento, para esse recolhimento.
Então, o empregado ele não pode se recusar a pagar, mesmo porque vem descontado já, né?
Como é que vai funcionar? Os sindicatos eles vão ter que, primeiramente, passar por um processo interno para poder estabelecer essa contribuição assistencial obrigatória agora. Fazer um edital convocando uma Assembleia Geral, e nesse edital tem que estar especificado que tem que ser tratada essa contribuição assistencial, fazer a Assembleia Geral, né, com o número de sindicalizados, e nela estabelecer qual vai ser o valor percentual a ser descontado do salário e como vai ser feito o pagamento, geralmente por desconto. Mas também o STF ele decidiu que essa contribuição, apesar de ser obrigatória, ela pode ser oposta, ela pode ser contraditada pelo empregado. O empregado vai ter o direito de oposição, ele pode contraditar, ele pode negar o pagamento. Mas como? Ele vai ter que peticionar, fazer um requerimento, uma solicitação formal, uma solicitação impressa, escrita, ao seu sindicato. Nós, inclusive, recomendamos que essa oposição, ela, além de ser feita diretamente ao sindicato, pelo empregado, ela também pode ser feita diretamente ao seu empregador.
Mas
também,
o sindicato, o empregador, pode negar?
Não. Como é que funciona? Ela vai ser estabelecida nas convenções, nas assembleias gerais dos sindicatos, levada para ser registrada nas convenções coletivas de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, que é o que é a convenção coletiva de trabalho. É aquela reunião que existe entre sindicato laboral e patronal, de empregados e empregadores, que fazem todo ano para estabelecer regras no relacionamento de trabalho. Então, nessas convenções, nessas negociações coletivas, elas têm que ter cláusulas que tratem da contribuição assistencial. Aí ela vai se tornar obrigatória a todos os representados da categoria. Pois bem, havendo essa obrigatoriedade, o empregado ou quem for, no caso a empresa também pode ser demandada a ser obrigado a pagar, ele tem o direito, após todo esse trâmite, a apresentar junto ao seu sindicato a oposição, que é essa contradição, contra o desconto. Tá?
E qual o valor dessa contribuição?
Pois bem, o Supremo ele não chegou a detalhar, que a gente chama de modular a decisão totalmente, especificar regras sobre essa decisão, tornando obrigatória a contribuição assistencial. Mas a gente conseguiu extrair da decisão de que ela não pode ser, a contribuição ela não pode ser estabelecida em valores excessivos, fora aí razoáveis. Ela tem que ter um patamar que já vem sendo tratado em outras convenções. Até porque por acaso, o sindicato estabelecer numa Assembleia Geral e levar para uma convenção um valor exacerbado, muito elevado, possivelmente, além das oposições que ela vai provocar pelos empregados, pode também demandar a fiscalização do Ministério do Trabalho, através da Superintendência Regional do Trabalho e até mesmo do Ministério Público do Trabalho.
Olha, eu estou lendo aqui, Guilherme, que uma pesquisa do IBGE de 2015 mostrou que antes da reforma trabalhista, cerca de 19,5% dos profissionais eram sindicalizados. 50% desses contribuintes diziam que contribuíam com os sindicatos, pois os enxergavam como defensores de seus direitos perante as empresas. Isso aí é um dado importante.
As entidades sindicais, sindicatos, federações e confederações, elas têm atribuições constitucionais para a defesa de seus representados. A gente sempre tem que lembrar que sindicatos existem em ambos os lados. Há sindicatos que representam trabalhadores, os empregados, e há sindicatos que representam as empresas, os empregadores. Esses sindicatos antagônicos defendem os interesses dessas partes, mas sempre celebram acordos e convenções coletivas para regular a relação trabalhista. Sabe? Mas eles são importantes. Os sindicatos são importantes para o trabalhador. Por isso que se faz, os sindicatos, as entidades sindicais sempre promovem ações em benefício dos trabalhadores e na defesa mesmo de seus direitos. A FEComércio, inclusive, é uma dessas entidades muito importantes que atua na defesa das empresas do comércio de bens, serviços e turismo.
Essa contribuição assistencial, ela não é o imposto sindical, ela é diferente do imposto sindical.
Exatamente. Como você bem observou, até a reforma trabalhista de 2017, existiu o imposto sindical, que era a contribuição sindical. O nome legal era contribuição sindical. Mas como ela também era obrigatória por todos os representados das categorias, ela era designada como imposto sindical. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, ela deixou de ser obrigatória. Ela ainda existe, a contribuição sindical, só que ela não é mais obrigatória. E isso esvaziou muito os caixas de todas as entidades sindicais. A bem da verdade, agora, com esse novo julgamento do STF, se entende que os sindicatos poderão se restabelecer financeiramente para promover essas defesas dos interesses dos seus representados, né?
É sempre bom a gente ter essas informações, porque muitas pessoas, eu lembro, a gente vai colocar aqui, por exemplo, a luta dos professores para receber retroativo, plano colo, enfim, uma porção de coisas. Muita gente que estava de fora do sindicato e resolveu colocar ação sozinho, e aí demandou muito tempo, muito recurso. E quando se entrava, né, com uma ação dentro do sindicato, pegando essa categoria toda, era muito mais rápido, muito mais fácil. Mas existe ainda, Guilherme, aquelas pessoas que não gostam de, né, de contribuir, de pagar esse imposto, enfim. E na hora sentem, na hora que precisam, sentem, né, essa falta de apoio jurídico até para fazer uma ação, mover uma ação, receber algum retroativo, enfim.
Em outras palavras, o Supremo decidiu, baseado muito nisso que você falou. Os sindicatos, vou repetir, eles têm uma importância nas relações trabalhistas no Brasil. Em todos os estados há sindicatos e há uma necessidade de se dar a importância aos sindicatos, porque eles têm a expertise de fazer a representação, de poder lutar pelos seus representados, empregados ou empregadores, inclusive blindando o empregado ou empregador de ter que se expor. Os dirigentes sindicais é que, representando o sindicato, é que podem fazer isso. Então, voltamos a repetir, os sindicatos possuem a importância necessária a uma regulação das relações trabalhistas e a defesa e proteção do direito de seus representados. Apesar de que muitos não gostam de contribuir, e o Supremo, nesse sentido, decidiu, como você falou, eu não contribuo, não sou filiado, mas às vezes eu me beneficio do que o sindicato ganhou para mim. Isso. Mesmo não sendo filiado. A representação sindical, pela Constituição Federal, ela é independente de você ser filiado ou não ao sindicato. Se o sindicato ganhar algum direito nos tribunais ou administrativamente ou por meio das convenções coletivas ou acordo coletivo, beneficia o empregado filiado ou não, ou a empresa, no caso sindicatos patronais, filiados ou não. Por isso a importância deles e agora essa mudança da interpretação da legislação para garantir um pouco mais de fôlego financeiro aos sindicatos.
Guilherme Souza, que é assessor técnico da Fecomércio, conversou com a gente sobre contribuição assistencial.